Has it sunk in that you're going to be a father again? Hi, this is Tim Barrett from DomínioInglês.com.br e esse é o mini podcast Inglês Todos os Dias, episódio número 391. O meu irmão, David, e a esposa dele, obviamente, vão ter outro filho ou filha, vão ter um bebê. Você que acompanha o nosso projeto há um tempo, sabe que o David tem um filho chamado Benjamin. E o Benjamin já tem 6 anos. E agora o Benjamin vai ter um irmão ou uma irmã. Vamos ver o que vai ser. E hoje eu perguntei para o meu irmão, já caiu a ficha que você vai ser pai novamente? Porque a gente diz que a pessoa vai ser pai novamente, né? Já é pai, né? Mas vai ter outro filho. Daí eu percebi que este é um phrasal verb com a letra S, que nós não incluímos na história Tim and Tammy and the Persistent Pilgrims. Vários já estão ouvindo a história, já estão aprendendo os phrasal verbs na história. Se você ainda não pegou, não se esqueça que até o final desta semana tem um bônus especial, que é um guia de estudos para a história do Charlie Brown, do Snoopy, que também visitam os peregrinos, os primeiros colonos dos Estados Unidos. Então, confira lá no loja.domínioinglês.com.br. Mas como eu já lhe disse, eu tenho o alvo de lhe ensinar todos os phrasal verbs que existem, né? Então, pelo menos os que nós usamos sempre. E alguns phrasal verbs não conseguimos colocar naturalmente na história. Lembre-se, tem mais que 50 phrasal verbs só com a letra S nessa história, The Persistent Pilgrims. E todos encaixam naturalmente no contexto. Você ouve lá, se você ver a parte em português, você vai simplesmente estar lendo a história, mas os phrasal verbs estão lá em inglês, bem interessante. Mas tem alguns que nós não conseguimos incluir na história, então eu vou ensinando aqui. Inclusive, foi muito interessante, porque no dia que nós lançamos o phrasal verbs com a letra S, eu cheguei para casa um pouco tarde, porque nós estávamos cuidando dos últimos detalhes do lançamento. Eu cheguei em casa e nós comemos uma coisinha e depois assistimos um episódio daquele seriado antigo, Monk. Não sei se você conhece, M-O-N-K, Monk. É um detetive que tem toque. Ele tem uns problemas psicológicos, mas ele é muito inteligente e engraçado. É muito engraçado esse seriado. E dentro desse episódio que nós assistimos, eu ouvi, naquela noite, 2 phrasal verbs com a letra S que nós não incluímos na história. E nos próximos episódios eu vou ensinar esses 2 para você. Não teria maneira de nós incluirmos na história mesmo, porque nós viajamos para a América com os peregrinos, com os puritanos, né? Então, um deles é um phrasal verb que não caberia na história, que é um phrasal verb que é usado para descrever uma pessoa que tem uma vida meio promíscua. E eu vou compartilhar com você no próximo episódio. E tinha outro phrasal verb importante com a letra S, que nós não incluímos na história, mas incluímos outro meio semelhante na história, mas diferente. Bom, eu vou ter que mostrar para você também. Nos próximos 2 episódios, nós vamos falar sobre esses 2 phrasal verbs com S que nós não vimos na história, ok? E hoje eu usei esse phrasal verb com letra S, que quer dizer cair a ficha. Como se diz isso em inglês? Eu perguntei, já caiu a ficha que você vai ser pai novamente? Bom, eu vou falar ao pé da letra o que a gente está dizendo em inglês. Já afundou para dentro que você vai ser pai novamente? É assim que a gente diz cair a ficha, ok? É um phrasal verb. Então, é o verbo sink, S-I-N-K. O verbo sink é afundar. Tem até uma piadinha de criança assim. Você já viu, have you ever seen a kitchen sink? Não sei se você já sabe, mas sink, o substantivo sink é pia, pia de cozinha. Cozinha é kitchen. Então, kitchen sink é uma pia de cozinha. Mas a forma que você pergunta, have you ever seen, você já viu, a kitchen sink, pode ser uma pia de cozinha ou pode ser o verbo, uma cozinha afundar. Então, você brinca com crianças, né? Have you ever seen a kitchen sink? Eles falam, yes. Ah, really? Né? Onde você viu uma cozinha afundar. Não sei se você entendeu a piada ou não. Quando tem que explicar uma piada, não dá certo, né? Mas o substantivo sink é pia. E o verbo sink, S-I-N-K, é afundar. A mesma palavra, mas significados, obviamente, diferentes. E o afundar para dentro é assim que a gente diz cair a ficha. Agora, muito importante com phrasal verbs, você não pode simplesmente traduzir cair a ficha para sink in. Tipo, vamos supor, deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Eu contei essa piada e você acabou de rir. Ah, caiu a ficha. Não sei se esse é um sentido em português, né? Ah, você pegou, né? Caiu a ficha. Mas não é isso. O cair a ficha, no caso de afundar para dentro, né? Sink in. É só no sentido de você começar a entender ou perceber o significado de alguma coisa. De uma informação, de um fato. Tá entendendo? Então você só usa nesses casos, ok? Esse sink in. Eu vou ler do dicionário aqui. The implications of their defeat were beginning to sink in. As implicações, as consequências, né, da derrota deles estavam começando a sink in, afundar para dentro. Quer dizer, só agora começou a cair a ficha, ou só agora caiu a ficha que eles iriam ter consequências por causa da derrota. Só agora começou a cair a ficha, começou a afundar para dentro. Tá vendo? The news of the president's assassination had only just begun to sink in. As notícias do assassinato do presidente, estou lendo aqui do dicionário, ok? Só agora começou a sink in. Quer dizer, só agora começamos a entender o significado disto. Só agora caiu a ficha, tá? Nesse sentido. He paused a moment for his words to sink in. Ele pausou um minuto, um momento, para que as suas palavras tivessem o efeito desejado, para que caísse a ficha para as pessoas sobre o que ele disse. Então, nesse sentido, não é tão simples, simplesmente, sink in, é cair a ficha, tá vendo? Mas, quando você diz, já caiu a ficha que, daí nesse caso a gente pode usar o sink in. Porque você está perguntando, você já caiu na real, você já percebeu a importância disso, você já entendeu o significado disso, que você vai ser pai novamente? Quer dizer, já caiu a ficha, tá vendo? Nesse sentido. Já caiu a ficha que você vai ser pai novamente? Então, nós vamos praticar isso lá no nosso site. Vamos para domineinglês.com.br, dica número 391, e pergunta assim, has it sunk in? Agora, eu não vou explicar tudo de novo. É alguma coisa que você tem que conhecer muito bem, é o present perfect. Porque nós usamos muito o present perfect em nossos exemplos aqui. É a estrutura quando você fala sobre o que acabou de acontecer, ou perguntar se aconteceu na vida de alguém. E tem muitas outras situações em que a gente usa o present perfect. Nós temos um curso de 14 dias, em que você recebe uma lição, um podcast assim por dia, preparados pelo meu irmão David, inclusive, que vai ser pai, né? Não sei se sunk in. E você vai receber um episódio por dia explicando um aspecto do present perfect, um por dia por 14 dias, né? Sem falar dos bônus também. Esse você encontra na nossa loja .domineinglês.com.br. Mas eu não estou dizendo que você tem que seguir o nosso curso, mas você tem que conhecer o present perfect, mesmo se você colocar lá no Google como usar o present perfect, né? Aprenda bem o present perfect, porque é uma estrutura muito importante em inglês, que é um pouco diferente no português. Mas então, essa sentença está no present perfect. Has it sunk in that you have to learn the present perfect? Já caiu a ficha que você tem que aprender o present perfect? Mas você vai perguntar, has it sunk in? Por que eu usei o sunk e não o sink? Sink, S-I-N-K, que é afundar. Sunk é a terceira forma do afundar. Então, presente, present, sink, passado, sank, S-A-N-K. E o particípio que nós usamos no present perfect é o sunk, S-U-N-K. Sink, sank, sunk. É um verbo irregular. Então, você começa com has, porque eu estou perguntando, já caiu a ficha? Quem caiu a ficha? Não, é um sujeito oculto, mas em inglês não existe o sujeito oculto desta forma. Você tem que colocar it, se isso já sunk in, já afundou para dentro. Esse fato já afundou para dentro. Então, nós usamos o it. Com o present perfect, se for você, eles, nós usamos o auxiliar have, H-A-V-E. Mas se for ele, ela, singular, né? Ele, ela e o it, nós usamos o has. Has. H-A-S. Não tem nada a ver com o verbo ter, o verbo possuir. Esse é o auxiliar do present perfect. Então, nós usamos o auxiliar no começo porque é uma pergunta. Has it sunk in? Quando você diz isso, você está perguntando, já caiu a ficha? Tá? Has it sunk in? That, T-H-A-T, que? Daí complete a frase. Já caiu a ficha que você está falando inglês? Has it sunk in that you are speaking English? Então complete essa frase lá no nosso site, domineinglês.com.br. Dica número 391. And I'll see you there. Bye-bye.